Audiobook Grátis apresenta O Cortiço em que morávamos gozava da fama de ser um dos mais pacatos do bairro, devido à previdência do proprietário, um carroceiro português, que morava com a família no local, na primeira casa à esquerda do portão. Ele gabava-se de só consentir ali gente séria, e o caso é que os moradores ficavam atolados naquela ignominia há anos e anos, afeitos à promiscuidade e retidos pela barateza dos aluguéis. Eu passava os nossos dias fora de casa no solejil e voltava sem pressa para o meu quarto, melancholico. Estudava com esforço, arrancava as ideias do cérebro dolorido, pertinazmente, lutando com a preguiça que me invadia toda, com a inteligência que fraqueava e repelia as lições. Oh! Mas o vexame daquele portão de cortiço, daqueles vizinhos que na fama de moderado se esmurravam e guinchavam impropérios, dava-me alentos para a luta. O senhorio mascarou um dia a sua propriedade com o nome de Avenida, caiu as casas, despediu um casal de pretos quitandeiros que empestavam de frutas podres todo o cortiço, fez uns tanques para as lavadeiras sem elevar o preço das suas casinhas. Isso decidiu nos a ficar por mais tempo. Ele bem sabia que a gente não podia ir bater a outras portas mais asseadas, o dinheiro era quase nenhum, e a saúde fraca. Entretanto, distinguia-nos sempre com as suas menos rudes cortesias. Duas casas adiante da nossa, ao lado da ilhoa, morava uma mulata gorda, a Eulalia, lavadeira, que invariavelmente todos os sabados vinha cambaleando da venda, a falar alto, sobraçando uma garrafa de Paraty. Toda a gente do cortiço se reunia e a provocava, rindo muito das suas palavras inconexas e dos seus esgares. Mandavam-na dançar, batiam palmas, assobiando lundus, incitando aos requebros em que ela bamboleava o corpo mal firme e às vezes a desgraçada ia ao chão vaiavam-na estrepitosamente, ela então, zangada, atirava-lhes pedras e os chinelos, e eles fugiam, às gargalhadas, batendo com os tamancos ou os pés descalços, no chão. À segunda-feira, eu lá lia muito triste, com olheiras fundas e nodoas de pancadas no rosto, ia pedir-nos trabalho. Era então um grande sermão que parecia convencê-la. Minha mãe admoestava muito, ela chorava e saía, com a grande trouxa de roupa, para o tanque. Veja lá, eu lá lia, dizia-lhe sempre a minha santinha, eu sou responsável por tudo isso, e não quero dar má contas aos fregueses. Fique descansada, não há de faltar nada. E não faltava. À direita da nossa casa ficava de uma família galega, operários de uma fábrica de chinelos, a mulher, o marido e duas filhas moças, que iam todos os domingos para a casa de um tio aos subúrbios e fechavam-se às horas da comida para não repartirem os restos com o Lucas, que tinha o costume de pedir alimento a quem visse comer, ou ao tio Bernardo, o idiota velho, que o carroceiro sustentava e a quem todos davam os magríssimos sobejos. O tio Bernardo, um mina, pagava essas coisas ao proprietário, varrendo a calçada e lavando os esgotos com uma regularidade nunca alterada. Entre todos os moradores da avenida distinguiam-se dois rapazes tiroleses, muito amigos, e que viviam juntos na mais pura harmonia. Via-mos passar todas as manhãs com as suas ferramentas de trabalho a caminho da oficina. O mais velho, Túlio, era carpinteiro, trabalhava muito, e fazia pecúlio para ir buscar a noiva à Itália. O outro parecia menos assíduo e voltava muito mais cedo para casa e chegou a provocar uma pequena desordem, tentando raptar a filha de uma paraguaia da mesma estalagem. A mulher fez barulho, armou mesmo um escândalo, mas o Túlio interveio e tudo ficou em paz. Pois bem, dias depois deste acontecimento, correu rapidamente o boato de que o Giovanni matara o companheiro, seu protetor, seu Patrício, quasi seu irmão. O tio Bernardo tinha-o visto sair alta noite, manchado de sangue, cautelosamente, cozendo-se com a parede, a olhar para trás, como se temesse ser seguido e, apesar do tio Bernardo ser um idiota, sem responsabilidade, vivendo por esmola no cortiço, toda a gente lhe prestava atenção, fazendo-o repetir em frente ao quarto fechado a mesma coisa de instante a instante. Uns pingos de sangue na soleira justificavam a história do desgraçado demente, negro velho e hidrópico, de quem eu sempre tive muita repugnância é muito dó. Eram 7 horas da manhã, chovia, e a porta ainda fechada do quarto número 10. ia-se ajuntando o povo, ouviam-se exclamações. Ó! Oh, parece incrível! Jesus! Aquele diabo como era sonso! Eu sempre lhe achei má cara. Pobre Túlio! A paraguaião lá estava, fazendo coro. Com o filho mais novo ao colo, e os dois. Gêmeos do penúltimo parto agarrado à sua. Saia de chita já rota, muito escorrida. E esticava o pescoço de cordoveias salientes, à espera da autoridade. Às 8 horas chegou a polícia e, afastando os curiosos, procedeu ao arrombamento da porta. Houve então um murmurinho de espanto. E a massa de povo, já muito compacta, apertou-se ainda mais, avançando na sofreguidão de presenciar tão genuíno espetáculo. Para ir para a escola, tive de passar pela casa do Túlio e instintivamente olhei para dentro. Ele estava deitado de costas, com o peitilho da cancha manchado de sangue, a boca e os olhos muito abertos. Senti arrepios, e talvez caísse se minha mãe não me amparasse, apressando o passo. Foram interrogados muitos moradores do cortiço, e averiguaram ter sido a morte causada pelo ferimento de Ura Compasso, no coração. O miserável Giovanni, esperara que o amigo dormisse, e então, para mais livremente roubar-lhe o seu pequeno pecúlio, junto à custa de trabalho e de sacrifícios, enterrou-lhe desapiedadamente o ferro pelo peito dentro. Depois fugiu, levando consigo a chave de casa. O caso é, infelizmente, vulgar, e se o narro é porque ele influiu no meu organismo de uma maneira incrível. Passava noites em claro, vendo o pobre Túlio morto, assistindo-lhe ao passamento, seguindo na minha doente imaginação os passos do criminoso, chegando-me muito para minha mãe, pedindo-lhe que acendesse a vela, cobrindo-me de suores frios, horrorizada, tremula, enlouquecida. Sempre que passava pelo quarto número 10, voltava o rosto para um outro lado e acelerava os passos, mais às noites. Sobretudo é que me aterrorizavam. Desejava que os dias se prolongassem interminavelmente e só a luz do sol conseguia acalmar o meu pobre espírito, tão superexcitado. Fazia com que minha mãe acumulasse de encontro à porta, à mesa, à tábua de engomar, às cadeiras, à talha, toda a nossa mobília, para que, se alguém tentasse entrar, o estrondo daquelas coisas atropeladas, nos despertasse. Ela sorria dizendo-me que a nossa pobreza era conhecida lá fora, e ninguém perderia tempo e trabalho indo alta noite remexer meia dúzia de trapos sem valor. Mas eu instava, e ela fazia-me à vontade, com a sua condescendência angélica. Numa ocasião, uma saia pendurada na parede pareceu-me tomar formas estranhas e mover-se ao impulso de um corpo humano, vivo palpável. Era mais de meia-noite, minha mãe, extenuada de trabalho, dormia, eu encolhi-me toda e abalei-a de manso, suavemente, com os olhos muito abertos, fixos naquele pavoroso vulto branco, que parecia acenar-me de lá, misteriosamente. Que é? Perguntou assustada a minha companheira. Acenda a vela depressa. Disse-lhe a meia voz, muito tremula. Ela levantou-se depois de ter ouvido o motivo do meu susto, despendurou a saia, sacudiu-a, para que eu me certificasse de que não estava ali ninguém, deixou que eu espreitasse embaixo da mesa e da cama e aconselhou-me a dormir que ela ficaria velando pelo meu sono. E não fechou os olhos enquanto não me viu adormecida e serena. Atravessei noites de grande calor, no pino do verão, com a cabeça embaixo dos lençóis, fugindo de ver em cada parede desenhar-se a figura assustadora do assassino de Túlio, o Giovanni. Emagreci, andava cismática, com medo da loucura, até que a pouco e pouco fui voltando ao meu estado natural. Então trabalhava com maior regularidade e atravessava a noite de um sono só. Estava, pois, num período saudável quando uma tarde, em que eu dava umas passagens em um casaco branco, reparei que minha rã parara de engomar e ficara-se a olhar deraoladamente para mim. Muito te pareces com teu pai! Exclamou por fim, num suspiro de indefinível tristeza. Minha mãe raras vezes falava do passado. fugia de referir-se ao seu tempo de furtiva alegria. Nunca atinei com a razão disso. Sentia-me curiosa, mas sem coragem de evocar lembranças que a pudessem magoar. Nessa tarde, porém, ela parecia ter necessidade de falar nos mortos, nos seus adorados amores. Interroguei-a docemente, e ela, sem contrariedade, pousou o ferro no peitoril da janela, sobre um tijolo que servia de descanso, e veio sentar-se ao pé de mim, numa cadeira baixa, que a vírgula ponto e vírgula e hoje conservo como lembrança dessa época. Pela janela aberta entrava um ar frio e a fumacinha azulada do cano de ferro. A roupa, já borrifada, feita era trouxas apertadas, esperava os cuidados da engomadeira, que, pela primeira vez na sua vida, parecia fazer pouco caso dela. Lá fora gritavam as crianças numa algazarra atroz e passavam rindo os carroceiros dos açougues, manchados de sangue, de volta do trabalho. E que me pareço com meu pai? Perguntei desejosa de ouvi-la. Era tudo, mas principalmente nos olhos tens urna certa maneira de olhar com um só nele conheci. Era também trigueiro como tu, mas menos pálido. A testa é que se não parecia tanto como a tua, mas os olhos. Terão os teus a mesma cor castanho escuro, e as pestanas curtas, como as delhas de minha mãe ensombravam-lhe as faces. Não era bonito, diziam os outros, eu achava-o lindo. Onde o conheceu? Em casa de um amigo nosso, que deu um baile e instou para que eu fosse. Como já te contei, de 3 anos apenas fiquei órfã de mãe. Não tive irmãos, criara-me sem alegrias. Teu avô condescendeu em levar-me, porque não quis desgostar o amigo a quem era obrigado. Lá jogou toda a noite, deixando-me envergonhada na sala e dando-me a explicação do seu comportamento. Ele nunca entrava em casa antes de 1 hora, e mais, da madrugada. Teu pai dançou muito e eu gostava de véu, foi tirar-me para uma valsa, respondi-lhe ingenuamente que não sabia dançar, ele sentou-se a conversar comigo. E foi assim que principiamos a gostar um do outro. Eu em casa entretinha-me com serviços grosseiros, não tinha convivência, não tinha animação. Aprender a ler e a escrever, mas isso mesmo mal. Fui pedida, teu avô opôs-se ao casamento, não me podia dar dote e teu pai era pobre. Casei-me depois de muita luta, fui morar com a minha sogra, mas a boa velhinha morreu antes de 1 ano e teu avô embrenhou-se por tal forma no vício, que ficou pobríssimo e desconsiderado. Chamamo-o para o pé de nós. Ele continuou a jogar, sempre cego a todas as súplicas. Endividou-se. Meu marido arranjou-lhe, com sacrifício, o suficiente para saldar a sua dívida e lavar-lhe a honra. Mas foi tudo em vão. O vício é como a água do mar, que quanto mais se bebe, mais sede faz. O infeliz velho chorava como uma criança, abraçado a mim, jurando não pegar mais. Em cartas, a dali ia para a mesa do jogo. Aquela banca era um abismo onde se sumiam todas as nossas economias. Foi em uma casa de jogo que morreu. De um ataque, num triste dia chuvoso. Saímos de Minas, onde já não tínhamos ninguém, e viemos para aqui. Teu pai arranjou várias escriturações comerciais, vivíamos com relativo conforto, num chalete ajardinado, compramos uma mobília modesta. Mais asseada, tínhamos visitas, éramos considerados, recebíamos convites para festas em casas particulares, e tudo ia bem. Tu asseste, e ele projetando arranjar-te um dote fez-se caixeiro viajante. Foi na última das suas viagens que lhe roubaram o dinheiro dos patrões que ele trazia consigo. Muitos contos de réis. Foi a nossa desgraça. Ninguém acreditou na sinceridade e para não ser preso ele fez a loucura de matar-se. Toda minha alma se afundava numa dor imensa. Chorei pela primeira vez a morte de meu pai, maldizendo-me, silenciosamente. Não fora eu, o motivo de tudo. Por causa do meu dote à sua desonra. Pedi então à minha mãe que me explicasse qual era a firma da casa de que ele era empregado, Braga e Torres. Como receberam a notícia de sua morte? Como a confirmação da culpa, respondeu-me ela num suspiro. Que morte escolheu? O veneno. Tremi. Sobre o pano que eu cozia caíam-me as lágrimas, minha mãe não chorava, tinha os seus grandes olhos negros fitos no vácuo, onde se erguia talvez, como um espectro saudoso, todo o seu passado. O ferro arrefeceu no descanco, as crianças calaram-se lá fora. Só se ouviam os passos pesados dos carroceiros de volta da taberna, o assobio ondulado e sereno de algum rapaz vadio, e, com a bulha da onda rolar na praia, o rumor surdo dos carros passando. Além, na rua. Compreendi assim a razão daquele relaxamento era que cairamos. A viúva de um ladrão não podia continuar na mesma classe de que a memória do marido a arrancara. Não era só uma mulher pobre, era uma mulher vilipendiada. Estávamos bem no cortiço, só aquele lugar é que nos competia. Braga e Torres. H. Se eu pudesse alcançar milhões. Ser rica. Lançar a cara daqueles homens soma igual a roubada a meu pai. Pagar. E já não pensava noutra coisa. J. E com acento agudo circunflexo JJ o ponto de interrogação marca registrada circunflexo.